por dentro do turismo.
Olá! Boa tarde, comunidade Uninter. Sejam bem-vindos à nossa rádio Por Dentro do Turismo. Sou a professora Graziele, junto comigo hoje a professora Flávia. Nós demos uma folga para nossa professora super, hiper, mega simpática, a professora Karen, que conduz aqui brilhantemente o programa. E hoje estamos nós duas aqui, né, Flávia, com essa missão importante de fazer uma substituição da professora Karen. Tudo bem, professora Flávia?
Tudo bem, professora Grazi? Olá para todos que estão nos assistindo, alunos, colegas, professores. Sejam bem-vindos a mais um programa. E como a professora Grazi comentou, nós nos esforçaremos para tentar o nível de simpatia que a professora Karen sempre mantém, né, prof. Grazi?
Vamos tentar, não é fácil, né, gente? Estamos ainda com essa responsabilidade. Gente, quero convidar todos vocês hoje para conversar um pouquinho, para aprender, para deslumbrar essa possibilidade do cicloturismo. Então, hoje o nosso tema, olha que bacana, cicloturismo. A gente já tem em mente o que é, né? Mas dentro desse universo de possibilidades que o turismo nos traz, nos proporciona, mais uma temática que a gente pode conversar aqui. E se você tem uma afinidade, se você já praticou, comenta lá com a gente, para a gente saber se você é praticante, se você tem alguma rota, algum destino que pode compartilhar aqui conosco. Fiquem à vontade para participar. Para começar, gente, falando de cicloturismo, eu gostaria de chamar atenção. Claro, a gente sempre está falando de temáticas aqui que versam o universo do turismo, né? Então, de alguma forma, estão relacionadas ao turismo. Para começar, o cicloturismo é uma prática, como o nome já diz, já remete, né, pelo uso da bicicleta, viagem de turismo, utilizando como principal recurso de mobilidade a bicicleta. Mas antes da gente pensar e falar disso mesmo, eu quero chamar a atenção de vocês, né? Essa é uma prática, mais uma prática de turismo, que vem enaltecer uma outra filosofia. Né? Uma outra maneira de pensar o turismo, né? Que vai em contrapartida da prática consumista do turismo, né? Então, a gente tem uma lógica de consumo do turismo e a gente tem uma lógica da experiência do turismo, né? E o cicloturismo é mais uma prática de turismo que enaltece essa maneira alternativa, né, de observar o turismo, de se apropriar, de fazer uso dos destinos turísticos, né? E nesse sentido, colocando como uma forma alternativa, a gente enaltece muito o modo de pensar, né, e o modo de fazer lazer. Né? Então, é isso que eu acho bem bacana da gente destacar nessa modalidade, se é que a gente pode chamar dessa forma, né, de turismo, que ela vem com essa proposta, né, da experiência, do bem-estar, do lazer, dos princípios da sustentabilidade, né, de respeito ao meio ambiente, muito integrado com o que nós estamos vivendo hoje, né, pessoal? Muito em consonância com o que a sociedade vem pedindo hoje. E as próprias pesquisas de tendência de comportamento de consumo vêm indicando, né, que o consumo por meio da consciência do local, da sustentabilidade, práticas de responsabilidade, são indicativos importantes, né, sobre o futuro da atividade. Então, antes da gente falar um pouquinho desses destinos e das rotas que a gente tem, né, aqui no Brasil e no exterior, eu queria deixar isso muito claro. Né, para que vocês pensassem também nessa prática do ciclo do cicloturismo, sobre essa perspectiva também. E não é algo só esse momento intimista, né, que vem muito com os valores de cada um, com os valores humanos. Não, é uma prática de respeito comum, né, que tem como princípio a cidadania, a responsabilidade socioambiental, é uma prática mais consciente, né, e aí sim relaciona o bem-estar humano e essa apropriação. conjunto com o cicloturismo, gente, ali, irmão, primo, na mesma família, eu diria, do cicloturismo, a gente ainda pode indicar o turismo em áreas naturais, né, o turismo de natureza, de forma ampla, contemplação, essa apropriação, o ecoturismo, né, as práticas do turismo de aventura, o próprio turismo de experiência, né, então são todos primos, né, são todos da mesma família. O slow também, né, a prática do turismo lento, o slow tourism, então são todos ali dessa mesma filosofia que está embasado o cicloturismo, que a gente pode comentar e colocar que é uma forma alternativa, né, mais uma forma de se apropriar desse espaço e de fazer uso, né, de condicionar a prática de lazer com respeito à natureza, né, de maneira consciente, né, cidadã, enfim, tudo isso nessa grande família, vamos colocar assim, do cicloturismo. Então, é mais uma, né? Claro que aqui na rádio a gente tem temas variados e a ideia é justamente isso, né? Trazer para vocês essa complexidade, né, dentro do universo do turismo, do universo de serviços e essas inúmeras possibilidades. Então, mas eu queria fazer, eu acho importante, né, fazer essa conexão um pouquinho com o conceito e com a teoria, afinal de contas, temos alunos aí também, né, e acho que a partir disso a gente olha para os destinos, né, e olha para as rotas, e olha para os casos que a gente vai trazer aqui de uma outra forma, né, um pouquinho mais sustentado, vamos dizer assim. É isso, professora Flávia?
É isso mesmo, prof. Grazi, e é muito interessante o que você coloca, porque alinhado a essa questão toda, a gente vê que, como você falou, é uma tendência de mobilidade. Então, claro, o cicloturismo também reforça essa prática para uma nova mobilidade, né, no mundo, a gente pensando nesses novos meios de percorrer, circular pelos ambientes. E é tão interessante, prof. Grazi, que a gente percebe que nesse período da pandemia, a prática desse esporte com as bicicletas e até talvez esses praticantes iniciantes aí, talvez de um cicloturismo, se reforçaram, e a gente teve até, prof. Grazi, um aumento da procura por essa prática, né, desse esporte, né, mais o iniciante, vamos se dizer, e um aumento dos serviços, da procura de serviços que tem essa relação, né, com bikes, com acessórios. Então a gente percebe que nesse período da pandemia, as pessoas também tiveram essa necessidade de, mesmo que talvez em pequenas distâncias, mais por uma prática de lazer momentâneo, ou até mesmo de prática de exercício, talvez seja aí esse começo, né, de uma esses iniciantes para essa atividade, para esse cicloturismo, né, prof? E até, olha um dado interessante, a gente teve um aumento, prof, de venda de bike de 118% aqui no Brasil em comparação a esse mesmo período no ano passado. Então, né, reforçando
todo mundo tentando desenferrujar.
Exatamente. Né? E até, prof. Grazi, reforçando uma indicação da OMS, que eles também incentivaram até o transporte via bike, para a gente evitar aglomeração. Então, veja, tudo isso está muito alinhado nesse cenário do cicloturismo, se a gente for pensar, né?
Com certeza, momento. total alinhado. Eu acho, e você tocou num ponto, né, que eu não posso deixar passar, Flávia, não posso deixar passar, né? Essa oportunidade de olhar para a prática do turismo como uma necessidade humana. Uhum. Eu não estou colocando, porque o turismo ele tem essa sobrecarga, né, de ser uma atividade elitizada, né, eu não estou olhando sobre essa perspectiva de consumo, né, de recurso financeiro, eu estou olhando sobre a perspectiva humana, do bem-estar humano. Então, esse deslocamento, essa desconexão com a rotina, ela é vista como uma necessidade, né, a gente ainda não tem tanto suporte teórico, a gente não tem uma discussão ainda fortalecida a respeito disso, mas quando a gente percebe esses movimentos do mercado, as pesquisas, os dados estatísticos, a relação econômica, a força econômica que isso movimenta, a gente começa a aliar isso, né? Então, não estou dizendo que é justamente essa transição, né, do consumo para o ser, para a experiência do turismo, né? Então, e é por aí que eu acredito, né? Então, independe se você tem recursos financeiros ou não para desprender numa viagem de longa distância, de um período longo, extenso, não é essa questão, né? A gente não está colocando o turismo no mesmo patamar dos alimentos, não é isso, mas é uma desconexão com a realidade cotidiana, né? Então, quando a gente começa a perceber dessa forma, então faz todo sentido o benefício do corpo humano, né? O consumo das bicicletas, né? Uhum. E aí tudo vai se encaixando. Na minha percepção, né, gente? Vocês podem comentar aí se vocês tiverem um olhar diferente, até para enriquecer o nosso momentinho de troca. E eu não tô, deixa eu comentar uma coisa com vocês, eu não abri o Face, eu sei que a rádio está sendo transmitida pelo canal da Central de Notícias, né, a Rádio Web, mas eu não tô vendo os comentários, então, Flávia, se você estiver acompanhando os comentários e quiser colocar aqui também, compartilhar algum comentário, fiquem à vontade, tá bom? Então, gente, para começar, eu queria... dito isso, né, já colocado isso, essa parte mais teórica, filosófica, psicológica, não sei, né, que dá esse embasamento para as práticas de turismo alternativo, né, eu acho importante colocar que o cicloturismo, depois dessa fala da Flávia, inclusive, sobre os números e a elevação dos praticantes, né, e dos usuários da bicicleta, a bicicleta é um recurso de mobilidade completamente vista como futuro, mas ela já foi passado, né, e ela diz o quê? O cicloturismo, ele pode ser encarado sobre duas perspectivas ainda diferentes, né? Aquela pessoa que vai se programar para fazer uma viagem de cicloturismo, todo o trajeto com a bicicleta, e aí isso requer todo um cuidado além, né? Um planejamento bem detalhado, rota, distância, período de descanso, uma alimentação, preparo físico, né? Tem o dormitório que precisa ser levado junto na bagagem, então tem cálculos específicos de peso para se carregar, tem todos os acessórios, como a Flávia descreveu, né, os acessórios para mostrar aonde carregar, distribuição do peso, então tem esse cicloturismo que é feito durante todo o trajeto, toda a viagem é feita por meio da bicicleta, mas ainda existem cicloturismo, a gente pode pensar no uso da bicicleta, um cicloturismo de repente para iniciantes dentro do destino turístico. E olha que bacana, gente, nesse sentido, dentro do destino turístico, é muito legal da gente perceber que você tem uma outra interpretação do destino, né? É uma outra vivência. Uhum. É diferente do que você conhecer da janela de uma van, né? É diferente de você conhecer por meio de um city tour, de um ônibus, é diferente de você conhecer, enfim, é uma outra percepção da paisagem do lugar, né? É você integralmente interagindo 100% naquela paisagem, né? O que te traz um recurso de experiência muito maior, né? Então, é legal da gente perceber essas duas condições, né? Porque aqui a gente vai trazer alguns detalhes sobre o cicloturismo, e aí é legal da gente perceber que, bom, mas eu não posso fazer uma viagem porque não tenho condicionamento físico para fazer. Eu não sei você, Flávia, mas eu não tenho, não, né? Então, assim, mas, passear um dia ou dois usando dentro do destino a bicicleta, ok, né, agora fazer longos trajetos, 1.000 quilômetros, né, tem rotas variadas, né, dentro do próprio Brasil, e a gente vai ver um pouquinho disso, aí já exige um pouquinho mais que eu não tenho esse condicionamento físico, não me sinto uma pessoa apta para fazer esse tipo de turismo, né. Eu queria passar para vocês, a primeira imagem, o primeiro videozinho deixa eu confirmar aqui, que agora eu também já não lembro, gente, já separei tanta coisa para vocês, e aí tive que ir cortando, de Amsterdã, muito bem. Bom, Amsterdã, o uso da bicicleta de um modo geral, ele começou muito na Europa, ser difundido na Europa, né, existe há bastante tempo, tem todo um reporte histórico, né, da invenção da roda, o uso da bicicleta, as viagens de bicicleta, né, mas Amsterdã é uma cidade mundialmente conhecida porque eles têm uma mobilidade a partir da bicicleta muito grande. Então, cerca de mais de 60% dos habitantes da cidade utilizam como meio de transporte a bicicleta. Então, Amsterdã e Copenhague são as duas cidades da Europa que chamam atenção mundialmente justamente por esse uso. E aí, esse uso diz respeito a políticas de trânsito, políticas públicas, né? O convívio nesse mesmo ambiente, as vias que são todas compartilhadas, né? Então, existe um respeito mútuo com a bicicleta como meio de transporte. E aí, toda a estrutura do planejamento urbano da cidade, é claro, Amsterdã, por conta dos riachos, não, dos córregos, enfim, né, por ser uma cidade que tem as inundações todas, né, previstas no planejamento, então é claro que a bicicleta acaba sendo um meio bem, bem bacana, né, bem importante dentro dessa estrutura urbana. E eu trouxe um videozinho, gente, para ilustrar e queria convidar vocês a assistirem, porque demonstra um pouquinho bem isso, né? Eu gostaria que vocês percebessem essa estrutura, né? E como que isso convive, harmonicamente. Então, vamos dar uma olhadinha?
Se você vir para Amsterdã, talvez você sinta um cheiro meio diferente na frente dos famosos coffee shops, ou mesmo ver mulheres nas vitrines de biquíni. Mas uma coisa que não dá para passar desapercebida aqui na capital holandesa são as bicicletas. São 800 mil bicicletas na cidade e apenas 260 mil carros. 63% da população usa bicicleta diariamente. Isso representa aí mais ou menos um terço de todas as viagens feitas pela cidade. São 500 quilômetros de ciclovias. Mas mais importante do que isso, 900 quilômetros de ruas, onde a velocidade máxima é 30 km por hora. E claro que é para atender toda essa demanda de ciclistas, precisamos de lugares para prender a bicicleta. Então aqui, em volta da estação central de Amsterdã, existem 300 mil vagas para bicicleta, sendo esse aqui o maior bicicletário deles, com 4 mil vagas. E é claro que ainda existem desafios, um deles sendo as ciclovias muito estreitas, principalmente na região central, que tem um fluxo de pedestres gigante e vários conflitos o tempo todo. Outro desafio são essas motoquinhas aí, que deveriam pilotar até 25 km por hora, mas não é a realidade. A maioria delas estão, na verdade, sempre acima do limite e causando muitos acidentes. E por último, uma avaliação pessoal que eu faço com relação a pedalar na cidade de Amsterdã é que, principalmente para ciclistas iniciantes, não é nada fácil. Toda orientação de política de transporte tem a ver com eficiência, como chegar de ponto A a ponto B mais rápido. Isso causa uma série de conflitos e uma certa agilidade do ciclista ter uma cabeça de motorista mesmo, querendo sempre chegar mais rápido, seja como for. Então, talvez o recado final é para deixar para Amsterdã mais amor, menos motor. E aí, qual é a posição da bicicleta no mundo?
Eu acho tão bacana quando você acessa essa realidade diferente, né? Eu tive a oportunidade de conhecer Amsterdã e eu fui quase atropelada por uma bicicleta por várias vezes, né? Assim, tipo, não tenho nem vergonha de contar, porque é uma loucura mesmo, né? O trânsito, o fluxo de bicicletas é totalmente diferente do que eu já tinha presenciado, vivenciado, né? E tem um outro caso também, depois a gente vai passar, eu vou comentar depois, me lembre, Flávia, sobre Paris, eu conto para vocês, compartilho com vocês a minha experiência de pedalar em Paris também. Mas enfim, é bacana da gente ver, né, uma outra realidade, a quantidade de bicicletas circulando pela cidade, né, as pessoas fazem uso, então desde criança, pequenininhos, vão à compra, vão trabalhar, homens de terno, mulheres com compra de mercado, enfim, mulheres de saia vão trabalhar. O uso da bicicleta, né, eles se apropriam desse uso, né? Então, de uma maneira bem bacana. Então, é o berço do uso da bicicleta, né? O berço é lá na Europa, especialmente Amsterdã e Copenhague, que são duas cidades que são referências, como eu já falei para vocês. Ainda, pessoal, falando sobre a Europa, existem vários roteiros, né? Então, na Itália tem um roteiro, tem das mais diferentes graus, né, de dificuldade, tem vários tipos de roteiro. Então, por meio da natureza, no, andando pelo por meio das vinícolas na Toscana, na Itália, né, que é um esporte também bem difundido, se, né, na região nórdica também, então na Alemanha, né, então muitas cidades são colocadas, né, o planejamento urbano das cidades contempla o uso das bicicletas. Se tem alguém de Curitiba, vocês devem lembrar, né, Flávia, quando a gente começou a colocar aqui a Via Calma, né, na região central, o quanto a gente sofreu, né, a gente não, né, mas enfim, o quanto as pessoas sofreram em desacelerar e manter o respeito com a bicicleta, né, nos ambientes centrais. Então, é uma das iniciativas, né, Curitiba teve uma das iniciativas e tem uma grande quantidade de ciclovias, né, espaços aptos para se pedalar, mas da mesma forma a gente ainda sofre com esse impasse, né, os motoristas de carro não respeita os ciclistas e ainda, né, além de não respeitar, acham ruim de compartilhar a via, né, com o ciclista. Isso é uma grande problemática, uma maneira de pensar, né, e que essa maneira que precisa ser modificada. Fala, Flávia.
Prof. Grazi, eu não sei se você se recorda, porque a gente teve uma época no Brasil desse começo do movimento da defesa da bike mesmo, de circular São Paulo, Rio, Curitiba. E é interessante que esse vídeo que você passou de Amsterdã, do JP Amaral, ele é um dos idealizadores do Bike Anjo, que é um projeto que ensina as pessoas a andarem de bike. E não só isso, ele é um defensor sobre essas questões de termos políticas públicas, porque tem todo um movimento em cima disso também. Né, Prof. Grazi, quando você pensa nesse transporte de bike, é pensar em políticas públicas, como você falou, na estrutura. Então, isso é muito interessante, porque a gente viu que de um tempo para cá, esse movimento vem ganhando força, não só como você trouxe, né? Nós temos isso na Europa, mas a gente vê que no Brasil isso vem ganhando força. Nós temos várias cidades, como você comentou, né? Por exemplo, Rio de Janeiro, que você pode conhecer Rio de Janeiro andando de bike, pegando as bikes do Itaú, né? Eu mesmo já fiz esse passeio e é muito legal. Porto Alegre. Então, a gente tem esse movimento aqui também, né? Para estimular, como você falou, conhecer, fazer esse turismo dentro dos próprios locais com uma nova perspectiva, né? Parando, tirando foto, fazendo um exercício.
É totalmente diferente, né? Uma vivência completamente diferente, uma vivência única. Boa tarde para a Mari, que está nos acompanhando, e o nosso aluno Rafael, sempre participativo. Tudo bem com vocês, gente? Obrigada pela companhia nessa tarde, nesse início de tarde de quinta-feira, né? Uhum. Então, gente, aí eu trouxe outro exemplo também. Eu queria destacar, então, como a Flávia falou, gente, na Europa, essa é uma prática comum, né? E o cicloturismo acontece lá de uma maneira muito... de uma maneira muito assídua, né? Assim, todo mundo viaja utilizando como recurso a bicicleta, né? Já é uma prática bem difundida. E aqui no Brasil a gente está ainda engatinhando. E eu queria destacar a quantidade de possibilidades que nós temos aqui no Brasil. Pensa nos recursos e nos atrativos naturais, né? Não estou falando de compartilhar as rodovias que são tão perigosas, né? Mas utilizar de rodovias secundárias para fazer a prática, né? Então, o quanto a gente precisa de profissionais atentos a essa tendência, vamos colocar dessa forma, né, Flávia? Para promover serviços, né? E promover estrutura auxiliar para essa quantidade de ciclistas que vem se formatando no nosso país, né? A Flávia trouxe um dado no início da nossa conversa, um crescimento de 108% no consumo de bicicleta. Oi?
118, prof.
118, obrigada, Flávia. Um crescimento de 118% de um ano para o outro no consumo de bicicletas, opa, né? Tem alguma coisa aí que pode ser um bom cenário para se atuar, né? Um bom campo, um bom público-alvo para se trabalhar, e ainda mais falando em prestação de serviços, né? Em prestação de serviços turísticos, que é a nossa praia por aqui. Camila também tem um comentário lá. Tudo bem com você, Camila? Seja bem-vinda, obrigada por participar da nossa conversa de hoje. E aí eu queria também, enquanto a gente já olha a Sueli também, tá dando um oi, boa tarde, Sueli. Eu quero compartilhar um outro videozinho com vocês que fala a prof. Flávia está colocando aí, lembra-se que eu comentei com vocês, né, para quem é iniciante, puxa, mas será, prof, eu não tenho essa estrutura física, não. Se você, como prof. Grazi, vai nessa aí que é melhor para você, né? Agora, se você for mais da pegada da prof. Flávia, aí você pode arriscar uma viagem completa, né? Mas, e eu já compartilho a minha experiência que eu tive de pedalar por Paris. Vamos colocar o videozinho só para vocês se apropriarem do que a gente estava falando, né? Dessa amplitude do cicloturismo.
Bom dia! Tudo bem? Bem-vindos ao Tour de Bike. Vamos começar organizando os velôs. Cada um pega uma, a gente vai regular os bancos.
São todas possibilidades, né, Flávia, de prestação de serviços que podem utilizar da bicicleta, né?
Bom, Paris, no geral, é muito seguro para pedalar, mas alguns cuidados são necessários.
Aí uma parte bem boa para esse horário da tarde, né, gente? A gente ficar olhando esses moços franceses, né? Eu já fico louca de vontade de passear de bicicleta, gente.
Ah, eu adorei. Achei uma maneira super divertida de visitar Paris.
Eu achei muito interessante porque é uma forma a gente cria uma relação mais orgânica com a cidade.
Ah, eu achei demais, assim, passear pela cidade de bicicleta e fazer um piquenique. Foi super gostoso, foi genial.
Esse é mais um exemplo, né, gente? Aliás, é uma indicação aí para vocês que estão nos acompanhando, né? A Conexão Paris é de um... são brasileiros que estão lá, né? Foram para estudar e acabaram ficando por lá e prestam serviços exclusivos, né? Diferentes. Tem essa proposta. Então, é bem bacana de quem está nos acompanhando quiser seguir Conexão. É bem legal. E aí, gente, qual que é a ideia, né? Vejam, nesse vídeo a gente retrata de uma maneira bacana e que às vezes a gente fala, puxa, inovação, cadê a inovação? Tem que pegar... Não, às vezes a proposta de inovar num destino turístico está justamente em colocar uma maneira diferente de observar e de se apropriar desses lugares, né? E trazer isso para quem está visitando. E ali mostra um pouquinho a quantidade de serviços que podem estar envolvidos, né? Essa autonomia do turista, grupos pequenos, né? Então, você que está numa cidade aí que tem essa possibilidade, né? De repente ainda não viu nada sobre esse serviço e que pode se apropriar, pequenas cidades que têm atrativos naturais próximos. Então, às vezes, a gente fica vendo, ai, tem que esperar a infraestrutura, tem que esperar a estrada chegar. Não, não precisa, né? Uma bike resolve, né? Muitas vezes. Então, é só para a gente formatar um pensamento diferente que dá também, além da viagem de longa distância, num percurso um pouco maior, também dá para a gente conciliar num destino passeios utilizando a bicicleta. E eu acho muito interessante, né? Nosso tempo já está acabando, mas antes eu queria passar rapidamente por aquele site, Prof. Flávia, para mostrar um pouquinho para os nossos alunos, e vocês podem buscar informações adicionais, né? Esse projeto é um casal que vive, né, de criar um bom roteiro, de preparar as pessoas que querem viajar fazendo cicloturismo, tá? Então, um canal bem bacana, eu trouxe para divulgação aqui para vocês, para quem quiser conhecer. Eles têm um canal no YouTube com vários episódios, com vários circuitos, eles já mapearam e realizaram essas viagens, né? Então, tem trechos, viagens nacionais, tem uma indicação também de dificuldade que vocês podem olhar ali e podem tirar ideias, inclusive, de serviços que podem ser auxiliar para esse movimento que vem surgindo com tanta força no nosso país. Então, aí tem um retrato bem bacana. Claro, eles comercializam guia completo, mas vocês conseguem olhar essa divisão do mapa, né, e até se sentir motivado, de repente, a fazer uma viagem com cicloturismo. Além desse canal, gente, só para encerrar, nós temos também um link, né, que mostra um pouquinho sobre a história do cicloturismo e passa também a ideia, passa um pouquinho das informações de quais são os principais roteiros, os principais sites que podem ajudar na elaboração de um roteiro por cicloturismo, os principais destinos no mundo, né? Como que é essa experiência de viajar de bicicleta, né? Então, quem quiser também tirar outras informações, a Prof. vai deixar indicado aqui nos comentários para que vocês consultem depois, caso tenham curiosidade, para conhecer um pouquinho mais desses serviços. Mais alguma coisa, Prof. Flávia? Esqueci de algo?
Nada, professora Grazi. Eu só queria comentar, prof, que aos iniciantes que tenham vontade, né, prof Grazi, de ser como nós, talvez esses turistas que começam com pequenos, só contemplando, né, as paisagens nos destinos em que viajamos, tá aí uma boa dica, né, talvez nesse período de pandemia, começar a praticar esse esporte, adquirir uma bike, consultar um médico, fazer uma avaliação para começar essa prática, e quem sabe, né, prof, até, prof Grazi, na internet a gente tem algumas dicas que para quem quer começar essa prática, se preparar para fazer uma viagem, né, uma preparação aí de 8, 10 semanas para você conseguir pedalar 50 quilômetros. Então fica a dica, para quem quiser realmente começar essa prática, acho que o período da pandemia, como a gente sempre diz, né, prof. Grazi, ressignificou muitas coisas e tem ressignificado muitas coisas. Talvez seja uma experiência e um bom início aí para uma prática, uma nova prática, né, prof?
Muito bem, isso mesmo, gente. Eu quero agradecer muito a companhia de vocês. A Camila colocou um comentário aqui a respeito da maneira de pensar, né, Camila, dos motoristas brasileiros, né? Então, é de fato isso, né? Pensar e se apropriar desse pensamento um pouco mais cidadão, né, que de compartilhamento das vias. O que eu queria comentar no vídeo de Paris passa um pouco isso, e eu ia falar da minha experiência, é que o espaço, as vias públicas de Paris, você circula e pedala junto com os ônibus e com os táxis, que são os carros comerciais de transporte. Então, você compartilha a via com os ônibus. Então, você imagina, né? A prof com desespero, com habilidade na bicicleta, compartilhando a via com um biarticulado, enfim, mas é porque existe esse respeito, e aí você fala, caramba, como que um ônibus, que é muito maior que uma bicicleta, compartilha via? Porque tem esse respeito, né, esse princípio da cidadania que é muito forte, né, então é verdade, é isso também, era o que eu queria compartilhar com vocês da minha experiência. Gente, mas é isso, eu acho que o convite da Prof. Flávia está feito, né, começar uma nova prática, um momento de se apropriar e, além disso, olhar para esse cenário como uma oportunidade de renda, de emprego, de empreender, né, de prestar serviços nas comunidades que estão espalhadas pelo nosso Brasil, porque atrativo natural é o que não nos falta, né, e a possibilidade de acessar isso por meio da bicicleta também acaba sendo muito bacana. Certo, pessoal, eu agradeço demais a companhia de vocês. Prof. Flávia, muitíssimo obrigada pela companhia. Bárbara, que está nos bastidores, e a Central de Notícias, muito obrigada pelo momento, por compartilhar um pouquinho dessa temática, de levar o turismo para todos vocês. Um beijo grande e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.
Por dentro do turismo.